Servo de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará.
Amor desse Deus, quero Nas tuas mãos nos encontramos, seguros nos teus braços, porque o Senhor já nos envolveu com os braços do teu amor. Queremos de coração te agradecer pelo tempo em que a Cris Silva esteve aqui conosco, servindo o Senhor, servindo o ministério do louvor, e queremos suplicar que os teus anjos e a presença do teu Espírito fiquem com ela, acompanhando até a Andrews e abençoando-a na consecução dos seus sonhos, dos seus projetos. Que o Senhor a lidere, que o Senhor a governe, que o Senhor a dirija e que a tua vontade seja feita na vida dela. Pai eterno, como adoradores teus, estamos aqui nesta manhã suplicando que o Espírito Santo abra nossa mente para entendermos o milagre do amor, que é Jesus. Em nome dele pedimos, amém. Qual é o milagre do amor? O milagre do amor é Jesus. Foi Jesus que deu forma, corpo e nome para o amor. Antes do nascimento de Jesus, o amor era uma palavra muito abstrata. Não dava para pegar o amor. Não dava para ver a forma, a cor do amor. Mas depois que o Espírito Santo, de uma maneira miraculosa, gerou o Filho de Deus no ventre da bendita Virgem Maria, desde então o amor passou a ter uma forma, um corpo e um nome. Um nome forte, poderoso. O nome é Jesus. O amor é um milagre porque Jesus é um milagre. Seu nascimento foi um milagre. Sua vida foi um milagre. Sua morte, sem pecado. Sua ressurreição, deixando o túmulo aberto. Tudo é um milagre. A encarnação de Jesus, o fato dele ter deixado o céu, a glória, e vir à terra para ser um de nós. Ele que era o rei do universo, o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer no céu, quer na terra, ele veio para se tornar membro da família humana. Isso é milagre, queridos irmãos. E é esse milagre que deu origem a todos os outros milagres. Não foi um anjo, nem mesmo um ser de um outro planeta, que veio ao mundo e se tornou membro da família humana. Foi o Criador do universo, o Rei da Glória. A Bíblia declara em Colossenses capítulo 1 e os versos 16 e 17. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 e os versos 16 e 17. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que em Jesus Cristo foram criadas todas as coisas no céu, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, soberanias, principados, poderes, sejam potestades, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, Jesus, para ele, Jesus. E ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele criou, ele mantém. O amor que criou tudo tomou a forma humana e recebeu um nome. Queridos, a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 14. O Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 14. E o Verbo se fez carne. Vamos tirar a palavra verbo. Vamos colocar a palavra amor. E o amor se fez carne. O amor tomou forma, corpo, e recebeu um nome. E o amor se tornou carne. E habitou entre nós. O amor vivendo entre nós. O amor segurando as criancinhas no colo. O amor alimentando as multidões. O amor ressuscitando Lázaro. O amor habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 3, verso 16. João capítulo 3, e o verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. É o amor de Deus enviado à terra. Como aconteceu esse processo do amor descer do céu à terra e tomar a forma humana? Filipenses, queridos, explica um pouquinho sobre isso. Filipenses capítulo 2 e os versos 6 a 8. Filipenses capítulo 2 e os versos 6 a 8. Aqui lemos que sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mantendo-se na forma de Deus. Não. Sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus Cristo foi descendo em seu caminho de humilhação, deixando a glória, deixando a forma divina que nunca poderia ser vista pelos homens, mas tomando a forma humana e sendo obediente até a morte. Isso é milagre. Enquanto Satanás fez tudo o que pôde para ser Deus, Deus fez tudo o que pôde para se tornar homem, para se tornar servo. Veja o que o egoísmo faz. Alguém que é criatura querendo ser Deus. Veja o que o amor faz. Alguém que é Deus, descendo a forma humana, não só por 33 anos, mas descendo e tomando a forma humana para todo sempre. Eternamente, o Deus Filho, o Criador dos céus e da terra, será um de nós, nosso irmão. Isso é milagre. Isso é amor. Isso é Jesus. Os milagres não podem ser explicados. Nós não podemos explicar os milagres, mas podemos crer nos milagres. Seria um absurdo você não crer nos milagres que acontecem diante dos olhos? Os discípulos não se cansavam de testemunhar, dizendo: os nossos olhos viram os coxos andando, nossos ouvidos ouviram os mudos falando. Os discípulos não se cansavam em testemunhar: nossas mãos seguraram aqueles cestos cheios de pães e peixes, nossas mãos distribuíram os pães e peixes, as pessoas comeram, nós comemos daqueles pães e peixes. O povo de Israel testemunhava: nós por 40 anos, dia após dia, semana após semana, por 40 anos, comemos do maná, o pão que desceu do céu. Isso é milagre. Nós bebemos da água que saía da rocha, em pleno deserto. E onde íamos, lá estava a rocha, porque a rocha os seguia, porque a rocha é Jesus. Milagres. Queridos, Deus é um Deus de milagres. Mas o maior de todos os milagres é Jesus. Não dá para explicar como o bebê que nasceu da Virgem Maria era Deus em carne. Nós cremos nisso, mas não conseguimos explicar, porque é milagre. Os milagres são realizados por forças espirituais do bem. Não podem ser explicados por leis humanas ou científicas. Um dia eu li um livro intitulado "E a Bíblia tinha razão". O autor estava bem intencionado, porque ele no livro tentou explicar todos os milagres. Travessia do Mar Vermelho, como é que o Mar Vermelho se abriu, o maná, o que era o maná, de onde vinha, que matéria ela era, como é que o leproso foi purificado, como é que o cego... Queridos, por mais bem intencionado que fosse o autor, ele foi muito infeliz. Tentando explicar milagres. Milagres não podem ser explicados. Tentar explicar milagres é negar que são milagres. Deixam de ser milagres. Quando o cego de nascença ganhou a visão, todos ficaram como que extasiados. E a única coisa que puderam exclamar foi: milagre! Milagre! Quando Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias morto, o povo exclamou, extasiado: milagre! Nunca vimos tal coisa! Quando o leproso foi curado e a sua pele escamosa se tornou tão macia e limpa como a pele de uma criança, de um bebê, as pessoas que assistiram disseram: milagre! Milagres não se explicam, mas os milagres acontecem dia após dia. Quando você bebe um copo de água, quando você come um pedaço de pão, tudo é milagre. Alguém fez germinar o trigo, alguém enviou a chuva para encher os reservatórios. A nossa vida é um milagre. mas tudo é causado pelo milagre maior, que foi o nascimento, vida e obra de Jesus aqui neste planeta. Hoje, queridos, queremos falar desse milagre que se chama amor, que se chama Jesus, que tem corpo, que tem forma e que tem nome. Há muitos anos atrás, o prefeito de Boston decidiu fazer uma experiência diferente. Ele deixou a barba crescer, vestiu-se com roupas bem velhas, deve ter ido lá na Adra, não é? E pegou aquelas roupas bem velhas, sapatos velhos, e começou a perambular pelos bairros, pelas regiões mais pobres da cidade de Boston, misturando-se com os pedintes, com os mendigos, com os descamisados, com os sem terra. E à noite, para poder dormir, ele se misturou com eles, e para onde eles iam, ele ia também. E todos foram para um albergue, onde recebiam cama e comida, e não precisavam pagar com dinheiro. O pagamento era rachar lenha. Eles tinham que rachar lenha. E então o prefeito de Boston pegou um machado, mas ele não tinha jeito para a coisa. Um jovem estava presenciando aquele homem, tentando rachar a lenha, mas ele não conseguia achar a tora, né? Não conseguia achar a lenha. E o jovem disse: Senhor, por favor, deixa que eu faço isso aí. Parece que o senhor não leva muito jeito para isso. E o jovem rachou a lenha toda. Depois de terminar, o prefeito de Boston tirou um cartão do bolso, business card, entregou para ele e disse: apareça no meu escritório hoje à tarde, vou dar um emprego para você. Aquele jovem pegou o cartão e disse: coitado, além de pobre, ainda acha que é o prefeito da cidade. Bom, vou ver o que vai acontecer, vou nesse endereço. E ele foi naquela tarde ao endereço, e foi introduzido ao gabinete do prefeito. Conseguiu um emprego. Queridos, o prefeito de Boston passou uma noite. Jesus Cristo não passou uma noite. Alguém diria: Jesus Cristo passou 33 anos. Não, irmãos. Jesus não passou 33 anos como homem. Ele será eternamente homem. Sabe o que é isso? Nunca mais ele terá forma de Deus. Ele é Deus, mas na forma humana, retendo isso para sempre. Jesus não fez um passeio aqui à terra. Não foi um turismo, não foi um passeio. Não foi uma experiência. Ele assumiu uma família. Ele assumiu uns parentes que não são tão dignos, somos nós. Ele nos assumiu como parentes, como irmãos, como seu sangue. Ao tomar nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Jamais. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu mesmo. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu a raça caída. Jesus é propriedade da raça caída. Para nos assegurar seu imutável conselho de paz, Deus deu seu Filho unigênito, a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o próprio campo que Satanás reclamava como sendo seu. A terra não tem que ser apenas redimida, mas exaltada. Nosso pequenino mundo, amaldiçoado pelo pecado, a única mancha escura na gloriosa criação de Deus, esse pequenino mundo será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus, porque Jesus se tornou carne. Meus queridos, o amor e o egoísmo são duas forças antagônicas que lutam uma contra a outra, mas não conseguem viver no mesmo coração. Não conseguem viver na mesma igreja. Não conseguem viver debaixo do mesmo teto. O amor e o egoísmo, não existe negócio entre essas duas forças. Porque o egoísmo se chama Satanás. O egoísmo tem nome. Tem nome. Satanás. E o amor tem um nome. Jesus. O Espírito Santo, que gerou Jesus no ventre da Virgem Maria, o Espírito Santo tira você de si mesmo, nos tira de nós mesmos, muda o nosso foco e coloca o nosso foco em Jesus. Coloca o nosso foco no próximo, no meu vizinho, para ajudá-lo. O amor nos move para fora de nós mesmos, nos move em direção às pessoas, nos move ao serviço misericordioso, nos move à caridade. Por que as pessoas praticam caridade? Caridade com pessoas que nunca viram. Por que nós damos dinheiro, trabalho e comida e roupa, ou repartimos as coisas com pessoas que nunca vimos? E que nunca nos poderão dar nada em troca? Por quê? Isto se chama Jesus. Isto se chama amor. Isso é amor. O egoísmo não é milagre. Mas o amor é milagre. Por que o egoísmo não é milagre? Porque ele já nasce conosco. Por nascimento nós somos egoístas. O egoísmo é como aquela erva daninha que você nunca plantou no seu jardim, mas ela está lá. E não precisa aguar, não precisa fazer nada. Ela vai crescer e vai crescer muito. O egoísmo é próprio da nossa natureza carnal. Mas, queridos, o amor tem que ser plantado. Cuidado. Regado pela chuva do Espírito Santo. O amor não nasce comigo. O amor tem que vir de fora. O amor veio do céu à terra. O amor tem que vir do céu até você. O Espírito Santo precisa ensinar a mim e a você a amarmos. Partilhar com as pessoas. Ceder. Ceder. Vocês ouviram o que aconteceu há poucos dias atrás, no dia da venda dos computadores? O Richmond se tornou notícia no país todo. Porque uma multidão invadiu um local para comprar computadores que estão sendo vendidos a $50. E ali, salve-se quem puder. 17 pessoas feridas, pisoteadas. Um velhinho caiu, passaram por cima. Cristãos passando por cima. Ou você pensa que aquele povo era todo um povo ímpio? Não eram ímpios, eram batistas, adventistas, católicos. Eram pessoas cristãs, irmãos. Invadindo o salão, pisando por cima das pessoas em busca do quê? De um mísero computador. Isso é egoísmo. Isso tem um nome. Qual é o nome? Satanás. Richmond poderia ter ficado famosa por outra razão, não por essa. Poderíamos ter sido notícia no CNN por outras coisas. Queridos, Jesus cede. O amor cede. Pois não. Se você precisa mais que eu, o amor partilha, divide, edifica as pessoas. Mas o egoísmo só sabe amar a si mesmo. Em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, eu de novo. Em terceiro lugar, então, eu de novo. O egoísmo só sabe amar a si mesmo. Mas o amor ama a Deus, porque Jesus viveu para amar o Pai e para amar o próximo. O amor se esquece de si mesmo. A Bíblia diz em Filipenses 2:4, Filipenses capítulo 2 e o verso 4, que o amor não atenta para o que é propriamente seu. Estão observando? Quem é de Jesus? Quem é do amor? não atenta só para o que é seu. Ah, não importa, eu vou cuidar do que é meu. Não, quem tem amor, cuida do que é dos outros. Pensa em edificar o outro, em repartir com o outro, não deixar que falte para o outro. Eu me lembro na faculdade, ou melhor, no mestrado, quando o professor de teologia entrava na sala e trazia revistas ou artigos ou livros e dizia, olha, a sala tem 40, ele sempre trazia 35. Né? Sempre estava faltando um pouco. Ele põe em cima da mesa e diz, ó, cada um pegue o seu. A pastorada, saia da frente. Eu ficava observando, não sou melhor do que ninguém, mas eu ficava raciocinando. Se eu tiver que ficar sem, eu fico sem. Mas eu não vou atropelar ninguém. Nós somos governados por amor. Queridos, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, o ouro do seu sangue, a prata das suas lágrimas, para sermos amor nesta terra. Ninguém mais precisa ser egoísmo, já tem demais. Já tem demais. 1 Coríntios 13, 5 diz que o amor não busca os seus interesses. O amor busca promover o outro, falar bem do outro. Jesus viveu aqui nesta terra 2000 anos atrás, mas hoje ele ainda está na terra, sendo visto no rosto de cada crente. Você pode não gostar da palavra crente, mas Jesus está vivo e andando na terra, nos pés, nas mãos e no rosto de cada crente em Jesus, na vida e obra daqueles que se chamam crentes em Jesus. É o cristão que faz Jesus se tornar real na vida das pessoas, pessoas que olham para os lados buscando um rosto para Jesus. Eles querem adorar um Jesus que tenha rosto. Mas desde que inventaram aquela desculpa cristã, mas esfarrapada, que diz assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. Você já ouviu falar isso? Todos nós falamos, não é? Não olhe para mim, olhe para Jesus. Que Jesus? Jesus está lá. Onde está o rosto de Jesus? É o seu. É o meu rosto. Não adianta a gente ficar falando para as pessoas, não olhe para mim, olhe para Jesus. O rosto de Jesus é você. O rosto de Jesus são os cristãos. Paulo falava diferente, irmãos. O que que Paulo dizia? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é orgulho? Não. Isso é cristianismo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Não adianta a gente ficar falando para as pessoas, ah, não olhe para os membros da igreja. E as pessoas olham para a gente assim, eu vou olhar para quem então? Olhe para Jesus, mas queridos, Jesus está na terra, na pessoa dos seus seguidores. Jesus não vai enviar anjos para alimentar os famintos, são pessoas caridosas que alimentam os famintos. Quando vemos pessoas se abraçando, quando vemos pessoas se perdoando, falando bem uma da outra, repartindo, partilhando, devíamos falar o mesmo que as multidões falaram quando Lázaro foi ressuscitado. Disseram, milagre, milagre. É um milagre muito maior do que a cura do leproso, ver duas pessoas se abraçarem, se perdoarem, mesmo sendo diferentes uma da outra. É um milagre muito maior do que a ressurreição de um morto, ver alguém que tem um schedule, tirando do seu schedule e dando para o outro, Não vendendo, irmãos. Vendendo é negócio. Vender é negócio. O ímpio também vende. Eu estou falando de dar. De dar. Estou dando para você. Não é que não vai me fazer falta, não. Vai me fazer falta. Óbvio que vai fazer falta. Mas não importa, irmãos. Nós damos. Não do que sobra. Nós damos do que nós fazem, do que nos faz falta. Porque dar o que sobra, qualquer um daria. Quando vemos pessoas agindo assim, nós deveríamos falar, milagre, milagre, Senhor. Ainda acontecem milagres. E dia após dia, os milagres estão acontecendo, semana após semana. E um milagre pode acontecer através de você. Eu não preciso esperar o milagre acontecer na vida de um outro. O milagre do amor aconteceu em Jesus, mas nunca Deus planejou que o milagre do amor tivesse acontecido uma única vez na terra. Deus quer que o milagre do amor se repita hoje e amanhã, todos os dias. Quem já não ouviu falar de uma Madre Teresa de Calcutá? Que dedicou a vida ao anonimato. Dedicou a vida para cuidar dos pobres, dos desprezados da sociedade. Lá na Índia. Isso é amor. Isso é Jesus. Quem já ouviu falar de George Miller? Construindo, com orações, 5 orfanatos. Cuidando de mais de 2.000 crianças. Quanto ele ganhou para fazer tudo isso? Nada. Isso é amor. Isso é Jesus. Você já ouviu falar do Dr. David Livingstone? Que deixou suas marcas no solo africano, salvando milhares de vidas. Isto é amor. Ellen White, que viveu uma vida ajudando as pessoas, repartindo com as pessoas, advertindo, aconselhando, salvando as pessoas. Isso é amor. Queridos, eu li certa vez que os pais deveriam se preocupar muito na educação do primeiro filho. Porque o primeiro filho vai se encarregar de educar os outros. Vocês já ouviram falar isso, né? Você educa o mais velho. E o mais velho educa os outros. Deus o Pai cuidou muito na educação do filho mais velho. Jesus. Deus o Pai cuidou muito na formação do caráter de Jesus. Porque desde então, é Jesus que está educando todos os outros irmãos. Todos os outros filhos de Deus estão sendo educados pelo irmão mais velho, Jesus. O Espírito Santo gera em você o caráter do irmão mais velho. O Espírito Santo gera em você o caráter do irmão mais velho. O temperamento dele. Ah, esse é o meu temperamento. Não. Você vai ter, pouco a pouco, o temperamento do irmão mais velho. Aí eu nasci explosivo, vou morrer explosivo. Não. João nasceu explosivo, chamado filho do trovão, mas ao morrer foi chamado discípulo do amor. Diferença. Porque o Espírito Santo coloca em você a mente do irmão mais velho, Jesus. E nós passamos a ter o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus, a personalidade de Jesus. Por isso o mundo nos chama de cristãos. Isso é ser cristão. Deus está convidando você, hoje, meu querido irmão, a ser também um milagre do amor, nesta igreja, na comunidade, em Richmond. Deus quer que o milagre do amor se repita na sua vida, e que você dê um rosto para Jesus. Dê um rosto para Jesus. Não embarque naquela história, não olhe para mim. Você fala, não, você pode olhar para mim, assim como eu estou olhando para Jesus. Não vamos fugir dessa responsabilidade. Jesus veio para revelar o Pai. E nós estamos aqui para revelar Jesus ao mundo como o maior de todos os milagres, o milagre do amor.
Muitos pedem sinais impossíveis para provar suas vãs teorias. Perdem tempo buscando respostas, procurando encontrar explicações. Desconhecem a força do alto, o poder que transforma e faz revelar.
Que foram perdidos, mas que Deus ainda pode outra vez renovar.
Quero ver o milagre do amor transformando a tristeza.
Muitos clamam por novos milagres, querem ver e tocar para crer, pedem provas que sejam visíveis, algo mais para enfim os convencer.
Esquecem de olhar o passado e lembrar o que aqui revelado está na história de todo o universo.
O milagre eterno do amor.
Permanecem a fé e a esperança, mas jamais haverá.
esperança no amanhã. Quero ver o milagre do amor conduzindo o maior pecador ao cenário onde a cruz é a prova final de um Deus que venceu toda a força do mal ao verter o seu sangue na cruz. O milagre do amor é Jesus, é Jesus. O milagre do amor é Jesus, é Jesus.
Oremos ao Senhor. Bom Pai, repete, por favor, esse milagre do amor. Quando Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da bendita Virgem Maria, aconteceu o maior de todos os milagres. Nós também precisamos ser gerados pelo Espírito Santo, para que tenhamos aquela natureza de Jesus espiritual, santa, cheia de amor, vazia de egoísmo. Pai eterno, que em vez de ficarmos dizendo para as pessoas olharem para o céu, para o vazio, e que não olhem para nós, que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo dizia: irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Estamos aqui para revelar o rosto de Jesus para as pessoas. Que Jesus esteja em cada irmão, em cada irmã aqui. E que possamos honrar o nome do nosso irmão mais velho. Que as pessoas vejam que temos os mesmos costumes dele, as mesmas atitudes, este mesmo jeito de repartir, de dar, de se sacrificar pelos outros. Que as pessoas vejam o milagre do amor na vida de cada filho teu que aqui está nesta manhã. Bendito seja o Senhor pelo amor eterno que nos envolve, que nos salvou e que nos salva dos nossos pecados. Bendito seja o Senhor hoje e sempre. Amém.
Eu pude aqui ser.